Tudo bem com você? Eu espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. E também esse e outros conteúdos que trazemos aqui no YouTube você pode conferir no nosso podcast. Eu sempre peço que você procure lá na sua plataforma digital de áudio preferida e que também, se não tiver feito isso ainda, se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações, assim você não perde nada. Nesta semana, na nossa série de rememorações de trajetórias de grandes nomes do nosso cenário artístico, a homenageada do Vale a Pena é a aniversariante do dia, que completa 69 anos de idade neste dia 27 de novembro. Vera Fischer, que realmente se chama Vera Fischer, né? Em alguns episódios, como os de Glória Menezes e Lima Duarte, nós ressaltamos, né, o fato de que esses nomes pelos quais nós os conhecemos são nomes artísticos. Mas no caso da Vera Fischer e dos últimos dos quais temos tratado, né, é o nome dela realmente, Vera Lúcia Brandt Fischer, que nasceu no dia 27 de novembro do ano de 1951, na cidade catarinense de Blumenau. Ela que é filha de uma costureira, dona Henriqueta, e do senhor Emil, natural da Alemanha. A família era luterana, né, protestante, mas isso não impediu que, com 5 anos de idade, a pequena Vera fosse estudar num colégio de freiras católicas, né, onde ela ficou até a adolescência, quando foi cursar o que a gente chama de chamava-se na época de curso clássico, né? Os estudantes se dividiam entre curso clássico de humanidades e curso científico, que os prepararia para a carreira de exatas e de biológicas, digamos assim, né? Como era uma jovem que teve sempre um incentivo muito grande à leitura, inclusive até de uma leitura que hoje pode ser muito contestada, né? O pai dela, segundo a própria Vera, era um nazista convicto e fez com que ela lesse, inclusive, o Minha Luta, de Adolf Hitler, né? Vera Fischer não sabia exatamente muito bem na adolescência que carreira gostaria de seguir profissionalmente, mas sabia que queria ser independente, ter a sua própria vida, né? E, embora tenha sido convidada, numa primeira ocasião, aos 16 anos, para participar de um concurso de Miss, né, a sua beleza já chamava muita atenção, ela só resolveu aceitar no ano seguinte, em 1969, quando ela tinha 17 anos de idade. Vera Fischer foi, então, consagrada, em sequência, né, Miss Blumenau, Miss Santa Catarina e Miss Brasil, do ano de 1969. Mas, para eventuais viagens internacionais, participar do concurso de Miss Universo e tudo mais, o documento dela teve que ser adulterado ali para que ela tivesse a maioridade para viajar, né? Já que ela ainda não tinha atingido os 18 anos, né? Só recentemente os seus documentos voltaram à data correta, vamos dizer, né? Essa fama conquistada com o concurso de Miss Brasil fez com que Vera Fischer fosse muito requisitada pela imprensa, né, por revistas e também pelos programas de televisão nos quais ela participava como figura convidada, entre eles os de Ronald Golias e o humorístico dos Trapalhões, e também o júri, inicialmente como figura eventual e depois como contratada, figura fixa do júri do programa do apresentador Flávio Cavalcante, né? Isso já no princípio dos anos 70. Sempre muito saudada pela sua grande beleza, que mesmo agora, né, com quase 70 anos de idade, permanece, né? Vera Fischer ainda é considerada, inclusive por fãs jovens, não apenas os que acompanharam toda a sua carreira, como uma artista brasileira muito bonita, e é mesmo, né? Vera Fischer, nos anos 70, depois dessas participações como jurada em programa de auditório e em alguns programas de humor, começou também a fazer cinema, antes de fazer televisão, né? E nessa fase em que ela ainda não atuava na televisão, em novelas, participou de filmes como A Super Fêmea e Essa Gostosa Brincadeira 2, do que hoje a gente chama de pornô chanchadas, né? Não são filmes exatamente eróticos, mas são filmes picantes, com alguma nudez, às vezes nem tanta assim, só que para a época, é sempre interessante contextualizar, né? Para a época, eram filmes muito ousados e causavam certa celeuma, né? Deixavam aí os jovens ouriçados. Mas Em 1977, Vera Fischer, depois de participar de alguns filmes, né, ela ingressou na televisão, na novela Espelho Mágico, de Lauro César Muniz, na TV Globo. Já era a novela das oito. Muito conhecida como Miss Brasil, né? Vera Fischer, assim como todos os outros integrantes do elenco, Lima Duarte, Glória Menezes, Tarcísio Meira, Sérgio Brito, Ionar Magalhães, Juca de Oliveira, Sônia Braga, enfim, levava para a novela vivências dela mesma que ajudavam a compor a sua personagem Diana Queiroz, que era uma atriz de pornochanchadas que fazia sua primeira novela Coquetel de Amor e tentava com isso dar um novo rumo para sua carreira artística, não é? Uma coisa parecida com a da própria Vera, embora o seu plano particular, né, na vida real, digamos assim, não fosse 100% esse ou exatamente esse, né? Depois, em 1978, Vera foi uma das protagonistas da novela de Dias Gomes, Sinal de Alerta, também na TV Globo, onde ela fez todas as novelas das quais participou nos últimos 43 anos, né? Além de minisséries e também programas unitários, como Você Decide, Quarta Nobre e outros, né? Vera, em Sinal de Alerta, foi a Sulamita, ou Sula, uma jovem muito bonita, noiva do empresário, né, do industrial Tião Borges, que era o papel do Paulo Gracindo, mas eles não conseguiam realizar esse casamento, primeiro porque a Sula tinha um problema qualquer, que tinha verdadeira ojeriza a ser tocada, contatos físicos com as pessoas, e também porque o Tião tinha que resolver a sua situação civil, já que ele não havia se desquitado oficialmente, se separado, da sua esposa Thalita, uma jornalista que era personagem da Ionar Magalhães, né? Depois disso, em 1979, um novo encontro com Lauro César Muniz, agora na novela Os Gigantes, mais uma vez uma atração das 8 horas, o papel de Helena, que era noiva do Dr. Chico, papel do Francisco Coco, e tinha que conviver com a presença da verdadeira grande bem-amada do Chico, que era a Paloma, o papel da Dina Sfat, né? A protagonista da história. Em 1980, entre 80 e 81, Vera Fischer fez a protagonista de uma novela de Jeanette Claire, Coração Alado, ao lado de Débora Duarte, Tarcísio Meira, Jardel Filho, Araci Balabanian e Valmor Chagas, entre muitos outros, né? Além de Neila Torraca, que interpretava Leandro Serrano, cunhado da Vivian, a personagem da Vera, que acaba estuprando essa cunhada, numa cena muito marcante, muito polêmica na época, né? O Leandro não só estupra a Vivian, ele que era casado com a irmã dela, Melissa, a Joana Fon, que fazia, né? Como também desse estupro advém uma gravidez que ela tem que enfrentar ao lado do par romântico dela, o Juca Pitanga, que era o Tarcísio, né? Um novo par da Vera com Tarcísio se formou ainda em 1981. Houve apenas uma novela de diferença entre Coração Alado e Brilhante, na qual eles se reencontraram agora como Luísa e Paulo César. Luísa, que era designer de joias, trabalhava nas Joias Newman, e Paulo César, que era genro dos donos das Joias Newman, Dona Chica, Fernanda Montenegro e Dr. Vitor Mário Lago, né? Luísa era a mulher escolhida pela Dona Chica para se casar com o seu filho homossexual, o Inácio, que era o Denis Carvalho. Mas, por não se prestar a esse papel e considerar que o Inácio também tinha que ter direito de decidir sobre a própria vida, etc., né? Luísa conquista o ódio da Dona Chica também porque ela se envolve com seu genro Paulo César, marido da filha da Chica, né? A Maria Isabel, que era a Renê de Vilmon. A abertura da novela Brilhante era embalada por uma música que foi composta especialmente por Tom Jobim, chamada também Luísa, como essa personagem. E na época houve uma certa celeuma, porque a letra da música fala dos cabelos de Vera Fischer, loiros, soltos, esvoaçantes, brilhantes, né? E a atriz apareceu na novela com o cabelo curto, enroladinho, frisado e escuro. Não tinha nada de loira, não tinha nada da Vera Fischer que nós conhecíamos, né? Isso causou um certo problema, mas Marília Carneiro, a figurinista da novela, arrumou uma solução, que foi um lenço no pescoço de Luísa, para desviar um pouco a atenção para aquele cabelo que chocou tanta gente. o lenço virou moda, né? O cabelo deu o que falar, a novela inteira, mas o lenço virou moda, um lencinho no pescoço, né? Depois de Brilhante, Vera Fischer ficou ausente das novelas até muito perto do final dos anos 80. Ela só voltaria a fazer uma novela em 1987, né? No decorrer dos anos 80, ela teve empreitadas em teatro e cinema e se afastou um pouco da televisão, aparecia só eventualmente em especiais como A Quarta Nobre, que eu citei, não é? Mas em 1987 aceitou o papel de Jocasta na novela Mandala, de Dias Gomes, escrita também pelo Marcílio Moraes, uma personagem que era até um pouco mais velha do que ela, Vera, na ocasião, né? Vera, quando iniciou as gravações da novela, ainda não tinha completado 36 anos de idade. Interpretava uma mulher de mais de 40, né? Essa novela fazia uma transposição para o Rio de Janeiro dos anos 80 de uma tragédia grega clássica, o Édipo Rei de Sófocles, né? E o Édipo, o filho que foi separado de Jocasta assim que nasceu, né? Era Felipe Camargo, na fase adulta. E ela estava, havia 25 anos, procurando onde é que havia ido parar esse filho que foi tirado dela assim que nasceu pelo pai, o Laio, que era Taumaturgo Ferreira quando jovem, e Perry Salles, o marido de Vera, na fase mais velha, né? Mais maduro. E a Jocasta jovem, antes de Vera, quem interpretou foi Julia Gunn, né? Pois bem, na vida real, Jocasta e Édipo, assim como na novela, se envolveram romanticamente, né? E Vera, que havia sido casada com Perry Salles por mais de 10 anos, acabou se separando dele e iniciou um romance que ultrapassou as telas e chegou à realidade com o Felipe Camargo, né? Os dois viveram juntos, foram casados, tiveram um filho e o relacionamento durou alguns anos, mas terminou, né? Essa fase da vida de Vera coincide com muito bons trabalhos na TV e no cinema, né? Além dos filmes que eu já citei, nós também temos nesse meio tempo produções como Amor, Estranho Amor, o polêmico filme que sempre lembrado quando se relaciona com a biografia da apresentadora e atriz Xuxa Meneghel, né? E outros filmes como Eu Te Amo e Doida Demais, além de Intimidade, ainda nos anos 70, antes das novelas, né? E na televisão, depois de Mandala, Vera teve momentos muito importantes, muito celebrados do seu talento para além da beleza em produções como as minisséries Desejo, de Glória Pérez, no papel de Ana de Assis, a esposa do escritor Euclides da Cunha, que era o Tarcísio Meira, né? Envolvida ali na tragédia da Rua da Piedade, uma história real, né? Porque o amante dela, um militar chamado Dilermando, que era o Guilherme Fontes na minissérie, matou o seu marido Euclides da Cunha, né? E a Eduarda, ou a Galega, em Riacho Doce, minissérie de Agnaldo Silva e Ana Maria Moretzson, escrita com base na obra de José Lins do Rego, na qual ela fazia par com Carlos Alberto Riccielli, cujo personagem se chamava No, e enfrentava as vilanias da bruxa malvada, a avó Manuela, que era a Fernanda Montenegro, né? Além disso, um personagem muito diferente daquilo que nós esperávamos ver Vera Fischer fazendo na TV. Uma dona de casa, às voltas com ovo chiando na frigideira, criança brigando, marido que dá desculpinha para andar pela rua, a Cidinha de Perigosas Peruas, novela de Carlos Lombardi, exibida em 1992. Também merece destaque a Alice Lomanho, mulher do Pedro, que era o José Wilker, e o grande amor da vida do comissário Matos, José Maier, na minissérie Agosto, baseada na obra de Rubem Fonseca, escrita por Jorge Furtado e Giba Assis Brasil, e exibida em 1993. Né? Depois veio Pátria Minha, com uma personagem de mau caráter, que queria subir na vida, arrumar um marido rico, e usava das piores artimanhas para conseguir isso, Lídia Lapor. Né? Nessa novela do Gilberto Braga, que foi exibida na faixa nobre da emissora. Esse foi um trabalho muito tumultuado e que marcou negativamente, né? A imprensa fez muito burburinho na época por conta dos problemas que eventualmente ocorriam na vida real, na união de Felipe e Vera, e impactaram nos bastidores da novela, né? E tanta coisa aconteceu que os personagens dos dois, a Lídia e o Inácio, o Felipe também fazia a novela, Felipe Camargo, Eles foram mortos na novela e a história mudou de polo, né? A Lídia fez muita falta, porque ela era uma personagem muito importante, né? Mas conduziu-se a novela até o final, né? A novela estreou em julho de 1994 e os personagens morreram cerca de 2 meses antes do fim, que foi em março. Morreram em janeiro, no começo de 1995. Esses problemas da vida real e de bastidores, e muito cobertos por fofocas da imprensa e tudo mais, fizeram com que toda uma geração conhecesse Vera Fischer como uma atriz muito bonita, reconhecida, de talento comprovado, mas que tinha uma vida particular tumultuada, que rendia essas fofocas, né? Transmitia uma imagem um pouco errada até da figura que ela realmente fosse ou que ela ainda é, né? Depois de suplantados esses períodos de problemas particulares que geravam manchetes na imprensa, Vera Fischer voltou a atuar em um grande trabalho, embora de poucos capítulos, na primeira fase da novela O Rei do Gado, de Benedito Rui Barbosa, que foi comercializada internacionalmente pela emissora como minissérie, né? Se passa ali na década de 40, tempos da Segunda Guerra Mundial, e ao lado dela, Antônio Fagundes, Eva Vilma, Tarcísio Meira, Letícia Spiller, Leonardo Brício, Cláudio Correia e Castro, enfim, né? E esse trabalho dela como Dona Nena, mulher do seu Antônio Mezenga, que era o Fagundes, foi muito bonito, né? Durou pouco na novela, mas foi muito bonito. Depois ela participou de Pecado Capital, o remake, interpretando Laura, uma cunhada de Salviano Lisboa, Francisco Cuoco, para formar par com ele depois que Cuoco e Carolina Ferraz não se deram mais bem e tiveram que ser separados na novela, né? Fez um dos episódios do humorístico O Belo e as Feras com Chico Anísio, em 1999, no qual ela interpretava a esposa de Chico Anísio, que o trocava por um seu sobrinho supostamente homossexual, que era o Ângelo Paes Leme. Eles têm uma cena muito boa nesse episódio, que um completa as frases do outro, dizendo que não tomam banho muito tempo com o mesmo shampoo, que é para o cabelo não acostumar e tudo mais. O menino faz o tio pensar que ele é gay, mas na verdade ele quer conquistar a tia, que é uma tia muito bonita, etc., né? E depois disso veio um convite muito marcante que rendeu mais uma personagem inesquecível para Vera. Manuel Carlos, o autor, e Ricardo Waddington, o diretor, a convidaram a viver uma das Helenas da obra do autor na novela que podemos ver agora, não vale a pena ver de novo, Laços de Família. Aquela história foi construída para Vera Fischer, Carolina Dieckmann, Tony Ramos, e se não fossem esses atores, o autor construiria outra história, né? Ele já disse isso algumas vezes. Helena é uma mulher que abdica da própria felicidade amorosa com um rapaz mais jovem do que ela, o Edu, que era o Reinaldo Giannichini, porque ela vê que ele e a sua filha, Camila, Carolina Dieckmann, se envolvem romanticamente, se apaixonam, enfim, surge um interesse. E depois ela, para salvar a vida dessa filha, que, vamos dizer assim, roubou o namorado dela, ela se dispõe a engravidar, já com uma idade avançada para uma gestação, para que esse bebê que vai nascer possa doar a sua medula para salvar essa irmã que havia roubado o namorado da mãe. É uma história um pouco complexa, né? Mas que rendeu muitas cenas emocionantes. Podemos revê-la agora e comprovar como Vera esteve bem nessa novela, né? E realmente fazendo jus a ser uma mulher de meia idade que despertasse o interesse de um rapaz recém-formado em medicina, com toda a justiça, né? Depois disso, outro papel muito marcante, Ivete, em O Clone, de Glória Perez. Ivete, que passou a vida inteira entre altos e baixos, idas e vindas com o seu Leônidas, ou Leãozinho, que era o Reginaldo Faria, né? Outras parcerias da autora Glória Perez com Vera aconteceram na novela América, em 2005, numa pequena participação da atriz, e em Caminho das Índias, no ano de 2009, no qual ela viveu o papel de Kiara, e Salve Jorge como Irina, que fazia a contabilidade do estabelecimento comercial onde as moças traficadas para serem escravas sexuais ficavam mantidas reféns, né? Esse papel não foi um dos melhores momentos da carreira da atriz, mas não por culpa dela, né? E depois de Salve Jorge, Vera Fischer acabou ficando no que a gente chama de geladeira da emissora, né? Só voltou a aparecer em 2018, 2017, 2018, fazendo uma participação em Malhação Vidas Brasileiras e depois na novela Espelho da Vida, de Elizabeth Gin, né? Mas nesse meio tempo, né, antes de Salve Jorge, por essa época, anos 2000 para 2010, ela também participou de Afinal, O Que Querem as Mulheres, participou de Senhora do Destino, foi a Mrs. Robinson, né, e fez outros trabalhos que ajudaram a reforçar a sua posição de mulher bonita e atraente, já madura, que entrava nas novelas para movimentar certos enredos, participar de tramóias, enfim, né. Vera Fischer deixou neste ano de 2020 de ser contratada do elenco fixo da TV Globo, né? Depois de 43 anos desse vínculo. Mas tem as portas abertas, né? Ela está escalada ou pré-escalada para uma das próximas novelas das seis da emissora, Além da Ilusão. E nós esperamos que ela realmente participe dessa novela e de outros projetos na TV, no Globoplay, em outras emissoras, por que não? Em plataformas de streaming, né? Ela que é uma atriz que gosta muito de teatro, assiste sempre que pode, teve momentos marcantes no teatro também, em peças como Macbeth, A Primeira Noite de um Homem, né? E outras. E ainda tem muito a render, não só pela sua figura, que continua muito bela aos 69 anos, mas por esse talento que ela conseguiu comprovar, apesar de gente que sempre tenha insistido em desvalorizar essa capacidade de emocionar em cena. Vera Fischer, os nossos parabéns e obrigado por toda essa carreira que já rendeu muito e vai render ainda mais, né? Feliz aniversário nesse dia dos seus 69 anos. E o Vale a Pena volta na semana que vem com mais uma trajetória de alguém que nós gostamos muito de acompanhar nas artes. Até lá, um grande abraço. Tchau.